Deixa eu trazer aqui para o programa o vice-presidente de Relações Institucionais do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Material Elétrico de Caxias do Sul e região, Rubem Antônio Bise. Bom dia, Bise.
Bom dia, escola, bom dia, Rosane, bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha.
Bom, primeiro assim, a sua percepção. Qual é a preocupação de vocês em relação ao fator energia elétrica e a sua escassez?
Bom, nós temos aqui na nossa região um crescimento grande da indústria nesse ano de 2021, muito ligado ao agrobusiness, né? Então, a nossa indústria aqui cresceu 29% em relação ao primeiro quadrimestre de 2020. Então, uma escassez de energia seria um problema muito sério agora na nossa região. O problema hídrico é um dos grandes problemas, e a nossa maior crise, 91 anos, né? E a nossa geração de energia, 63% é hidroelétrica. E além do preço mais alto, é a possível escassez. Nós fizemos uma reunião com o pessoal da diretoria da RGE essa semana, eles nos afirmaram que não vai faltar energia, né? A nossa preocupação, a escola, é a questão do PIB. O PIB do primeiro trimestre foi de 1,2 e se estima que ele vai chegar a 5. Muitos falam em 4, 4,5, a 5. Para ele chegar a 5, nós vamos precisar, nesses próximos dois trimestres, crescer 7 ou 8%. E a questão do PIB de 1,2, a indústria só tinha crescido 0,7%. E a indústria, nessa questão do crescimento da indústria, o que cresceu mesmo foi a extrativa, de 34%. A indústria de transformação, que é o que consome muita energia, ela foi negativa de 0,5% no primeiro trimestre. Mas ela aponta de um crescimento forte no segundo trimestre e no terceiro. Então, nos preocupa se a indústria realmente de transformação crescer a sua demanda, poderemos ter um problema aí com a falta de energia.
Bom, essa possibilidade, Bise, de aumento do preço agora da energia elétrica, de que forma isso preocupa vocês e, mais do que isso, de que forma isso pode ter impacto para o consumidor final?
Na realidade, nós estamos sofrendo já um grande problema com a falta de insumos e os grandes preços do insumo, né? O aço subiu aí 100%, 150%, o alumínio, o plástico, todos esses elementos que fazem da indústria a sua matéria-prima básica cresceram muito. A energia elétrica, se fala em um crescimento de mais 5% a 7% agora, ela vem num momento muito ruim. Então, além dos insumos que cresceram muito, mais a energia elétrica, nós estávamos ouvindo aí a questão da logística, que é um grande problema nosso também. Então, a nossa indústria aqui são corajosos de estar aqui e produzir, né? E se o Brasil precisa crescer, ele vai ter que olhar estruturalmente todas essas questões, né?
Eu queria... A ANEEL está sugerindo que as indústrias desloquem os seus horários, mudem os horários para evitar que o consumo de energia ocorra todo ou a maior parte num pico. Há possibilidade de a indústria se readaptar e trabalhar em outros horários?
As indústrias, tem algumas indústrias, na nossa região, falo pela nossa região, né? Nossa região, o setor que é ligado a transporte público, que é o caso da Marco Polo e seus fornecedores, eles estão trabalhando com capacidade ociosa em função do problema da pandemia. Então, essas indústrias conseguirão, sim, né, se adequar e trocar horários, estudos, etc. Mas tem muitas indústrias ligadas ao agro que estão trabalhando em três turnos, então não tem como realocar. Muitas trabalham em dois turnos e criar um terceiro turno ou realocar, a questão é bastante complicada. Então, nós estamos aguardando realmente mais informações para ver aqui na nossa região como se adequar a isso. Mas eu diria que uma boa parte vai ter problema para trocar de turnos, né?
E o senhor vê possibilidade também, o senhor diz que a Marco Polo, por exemplo, trabalha com capacidade ociosa. Muitas indústrias trabalham com capacidade ociosa até em função da pandemia mesmo. Agora, passada, esperamos que isso ocorra logo, né, que se retome uma normalidade mínima depois das pessoas vacinadas, em que se poderia deslanchar a produção. Há o risco de esse aumento de produção ser barrado pela escassez de energia elétrica?
Essa é a preocupação, Rosane, porque aqui muitos setores, como eu falasse da Marco Polo e seus fornecedores, estão desde um ano já com uma baixa capacidade de produção. Terminada a vacinação, que se espera lá por setembro, ou 70% da população, já começa a haver uma movimentação de pessoas nos sistemas de transporte urbano, turístico, no interestadual, intermunicipal, e isso fortemente vai ter uma demanda de produtos. E certamente vai ter uma necessidade de retomada de produção, e aí a energia vai ser o fator mais crítico. Hoje é a falta de insumos e os seus preços, mas a energia agora passa a ser outro item a ser estudado nas nossas áreas estratégicas de como fazer isso ser minimizado. Né?
Nessa conversa que vocês tiveram com a RGE aí na região, eles falaram alguma coisa sobre possibilidade de corte de energia ou não? Não é preocupação?
Não é preocupação isso. Eles nos asseguraram, inclusive estão fazendo uma subestação nova, então nos tranquilizaram que por parte da RGE não tem problema de falta de energia. O que nós temos problema, sim, é se o Brasil crescer, o que precisa crescer aí de 5% de PIB, a indústria vai ter uma responsabilidade forte desse incremento do PIB, porque o agro já está chegando no seu limite de crescimento, né? O Brasil, o agro, cresceu 5,7% no primeiro trimestre. Então, o grande crescimento que se espera é dos serviços e é da indústria. E aí sim nós acreditamos que vai faltar energia no país. E faltando no país, nós vamos sofrer, porque está tudo integrado, né?
Sim. Eu queria olhar para o longo prazo, então, o que é possível, o que precisa ser feito para que, primeiro, nós não sejamos tão dependentes, né, da energia que vem das hidrelétricas, e segundo, qual é o plano estratégico que nós podemos ter para que se consiga evitar, no momento em que a indústria deslanchar, no momento em que a economia voltar a crescer nesse ritmo que esperamos de pelo menos 5%, né, esse crescimento não ser barrado pela falta de energia?
Olha, Rosane, é difícil de ter um plano agora, né? A matriz energética nossa é praticamente hídrica. O Brasil vai ter que se preocupar de fazer a questão do eólico, do fotovoltaico também uma participação maior. O que vai acontecer é que cada indústria vai olhar para as suas necessidades. Por exemplo, quem tem muitas máquinas de solda, não ligá-las ao mesmo tempo, fazer uma intercalação de algumas atividades. Então vai ser uma solução por indústria, não existe uma solução única, né? Então eu acredito que aí cada empresa vai ver como fazer. Algumas vão ter que comprar geradores, se lembrem, né? A Gralha produzia muitos geradores, a Stemac, outras teve um boom de geradores elétricos. Pequenas empresas começaram a comprar geradores a diesel para poder suprir a sua necessidade. Então esperamos que não aconteça isso, mas esse também é um recurso de pequenas empresas gerarem a sua própria energia com geradores próprios, né? Que é bem mais cara a energia, evidentemente.
Bom, deixa eu aproveitar a sua presença aqui, representante da indústria da Serra Gaúcha, e lhe perguntar qual é a percepção sobre o programa de concessão rodoviária lançado ontem pelo governo estadual, que prevê a instalação de uma série de pedágios, mas toca num ponto que é sensível para a infraestrutura da região, que é a duplicação de estradas e estradas que estão totalmente esburacadas, hein, Bisi?
Nós participamos do MOB aqui também, o Cinex participa do MOB, que é o Movimento de Mobilização por Caxias, pela infraestrutura e pela logística, estão tratando de porto, aeroporto, ferrovias e rodovias. E junto com o Coreg, a gente participa aqui, então, com a MES e outros, na questão de avaliar essa proposta do governo. Bom, primeiramente nós temos que entender de que sem pedágio nós não vamos ter estradas com qualidade e com segurança. Basta ver outros estados e os outros países. Então, o pedágio já é uma coisa que nós já admitimos que tem que ter, temos que discutir aonde e a que preço. A questão da outorga, que é o que nos preocupa, é de o governo querer ganhar muito dinheiro na outorga em relação ao pedágio, né? Então, a outorga, quem vai pagar a conta são os usuários. Mas nós acreditamos, sim, que precisa ter o pedágio, E pelo programa que o governo apresentou, acreditamos que a modelagem está adequada na questão de um tempo maior, né, de ter compromissos maiores. Então, quem vai investir, ele tem mais segurança para investir. O que nós temos que discutir aí é a questão de a necessidade de comprar ambulâncias, de comprar caminhão guincho. Nós achamos que deve ser obrigatório dar um serviço, mas não comprar, porque os ativos, quem vai pagar, na realidade, é os usuários. Então, teria que ter um serviço prestado, mas não necessidade de comprar. A compra das caminhonetes da polícia também é uma coisa que nós questionamos. Então, isso aí é outra responsabilidade do Estado, que tem que ficar aqui o Estado. Mas, de uma forma geral, nós vemos assim de bons olhos, nós precisamos um investimento na nossa região. Infraestrutura e logística é custo. Nós temos um dos maiores custos de logística na nossa região da Serra. Não temos nenhuma via duplicada para a capital ou para o centro do país. Uhum. Então, o programa é bem-vindo, é esperado, faz tempo que a gente quer. E estamos discutindo, então, com a comunidade, com todos os entes aqui, os stakeholders, vamos chamar assim, para termos uma melhor modelagem de concessão e também que não pese no bolso dos usuários da região. O que nos deixa bastante felizes é de que não vai ter nenhuma barreira entre as cidades metropolitanas aqui, Caxias, Farroupilha e Bento, não terá nenhum pedágio. Então, a circulação de população, ela está garantida sem o pedágio. O pedágio será para quem se dirige a Porto Alegre, quem se dirige ao centro do país. Então, nós acreditamos sim que precisamos ter um novo programa de concessão e que bom que estamos aí nesse... Temos muitos pontos a resolver, a parar, né? Mas a modelagem nos parece bastante coerente.
Esse ponto que o senhor toca da outorga, né, que vai encarecer para o usuário, porque o concessionário, o candidato que vencerá a concorrência é aquele que oferecer a melhor combinação entre redução da tarifa, que pode ser até 25% do preço máximo, e o maior valor de outorga. Esse dinheiro que vai para o governo e que ele pretende usar para financiar a conservação e a ampliação de outras estradas. O senhor vê caminho, possibilidade para se mudar isso e o governo desistir da ideia de outorga e usar apenas como parâmetro o preço do pedágio?
Nós achamos que a outorga é um padrão de concessão feito no país inteiro, e será difícil o governo abrir mão disso, porque ele investiu, ele criou essas estradas, e agora ele vai recuperar nesse primeiro ano, agora 2021 e até 2022, ele vai fazer recapeamento pelo programa que foi anunciado essa semana, ele vai fazer ainda investimentos. Então é justo que ele tenha a outorga. O que nós defendemos que essa outorga tem que ser melhorado, então, as estradas do entorno de quem paga. Então, se nós vamos pagar os pedágios aqui, que seja usado esse valor para a melhoria das outras estradas que não estão na concessão, para acessar as estradas com concessão. Então, ou seja, não é botar um caixa único e usar esse valor para outros fins. O que nós defendemos é que esse valor deva ficar na nossa região. E, por falar nisso, Stola e Rosane, nós temos um aeroporto regional que vai ser feito agora a concessão e precisamos de uma estrada duplicada, que é uma parte da Rota do Sol, para chegar a esse aeroporto. Então nós achamos justo que esse valor da outorga seja usado nessa 453 para duplicar o asfaltamento e conservação da rodovia até o acesso ao aeroporto, porque vai ter muita grande demanda desse novo aeroporto. Então, é justo a outorga, todos pagam, mas vai ter que reverter para a região onde é feito o pagamento. Aí é justo que se faça essa outorga.
Tá bem. Empresário Rubem Bise, de Caxias, da Marco Polo, e vice-presidente da Associação do Sindicato da Indústria Metalmecânica e Metalúrgica de Caxias do Sul, muito obrigado pela entrevista nessa manhã. Um bom dia.
Bom dia, Escola. Bom dia, Rosane. Bom programa a todos.